Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Lógico.
E coloca Dudu
porque
e
você
Rony.
Vai atacar o Flamengo?
É.
Coloca o Rony ali.
Maluco, é tudo que os caras querem.
Coloca o Rony ali naquele falso centroavante. O Dudu
partindo pra... Aí estamos de volta pra todo o Brasil. O questionamento é sobre o Scarpa, o Zé Manuel tá falando aí. Fala, Zé, desculpa.
Não, então,
Scarpa, já falou pra caramba.
O Scarpa entrou bem.
Todo período que vocês estavam fora, só ele.
Falou o intervalo inteiro.
Só ele.
Não, você não falou também, Vampeta?
Vampeta até falou, você também, você já Vampeta? Pegou.
Eu passo pra você. Esse senhor aí, você sai todo dia, que eu tô aqui com ele aqui.
Fala, Zé.
Entendeu? Não, era isso. E, assim, eu penso que é esse o time do Palmeiras que ele vai trabalhar inicialmente. É claro, ele pode tentar alguma variação se não estiver dando certo, né? Luiz André precisa jogar mais bola, se recuperar. Se ele se recuperar, até lá, eu acho que ele joga. Se não, como o Vampeta falou, pode pintar um Danilo.
O cara precisava, né?
Pra aumentar a marcação. É, pode pintar um Scarpa aí, mas inicialmente é o time que ele tem trabalhado aí.
Ele tava bem o Scarpa, né? Aí ganhou o Castiguinho, perdeu um pouco de fôlego. Ô Vampeta, voltando a esse assunto do Luiz Adriano aí que saiu fazendo, mandando a torcida ficar quieta, aconteceu isso com você na sua vida alguma vez? Já que você tá em pé de guerra com a torcida e você mandar gesto obsceno, fazer psiu, banana.
É que normalmente quem faz muito gol, né? Que tem essa oportunidade. Você não vai dar o carrinho e fazer isso pra você, né? Vai dar o carrinho, acertar um passe.
Tem cara que faz, viu? Tem cara que dá carrinho e comemora. Não, assim, David Braz, seu parceiro lá.
O maior incidente carrinho que eu já tive assim, foi até com a Gaviões, foi até no programa lá no Mesa Redonda, que a torcida chegou cobrando e tal, eu brincando, falei. Ah, o cara, não sei se foi o Flávio ou o Vanderlei, ele me fez uma pergunta, falou assim. Você acha que o título mais importante do Corinthians é o de 77? O Paulista de 77? E eu de fogo falei.
Você o quê?
De fogo, né? Porque o programa é 9 da noite, eu tava de folga no domingo, então...
Se deu esticado.
Pô, o churrasco come o dia todo. E aí eu falei assim, não, pô. Eu falei assim, não, 77 não. É uma coisa que é da história do Corinthians. Mas eu nasci em 74, tinha 377. Em menos de 2 anos eu já ganhei 2 paulistas. Mas de fogo. Pô, no dia seguinte, irmão, a Gaviões toda lá no Parque São Jorge. Eu disse, Vampeta, presta atenção. Muito respeito com a camisa do Timão. Aí veio o presidente da Gaviões, você tá louco? Eu falei, o que foi que eu falei demais? Você não sabe o que representa 77? Eu digo, eu tinha 3 anos, você tem quantos anos? Eu nasci em 80. Eu digo, ainda, você nem sabia o que é isso, irmão. Então é o seguinte, ó. Eu em menos de 3 anos.
Essa valentia toda também. Não foi, não.
Quem
foi,
tá no
foi,
não. Quem
mas
tá no
pac... senhor,
quem
mas...
tá no
o pac... senhor me permite
vai
uma conta.
Vai lá, pergunta pra ele. Pergunta
quem tava do lado? O falecido Tim Maia e tal.
Tim Maia, Conjac, tudo já morreu.
Aí ele fala, viu? Não. O senhor permite.
Tudo amigo, isso aí. Não, os caras chegou lá no treino e tal.
É, essa valentia.
Verdade, pode perguntar o metaleiro, o dentinho, os caras, tudo que na época era lá. Chegou lá todo mundo no treino. Depois mandaram eu passar na Gaviões, eu fui sozinho mesmo lá. Tomei logo 3 caipirinhas, cheguei lá louco também. Discutiu, você é um ídolo, querido, papapá, deixou isso pra lá, morreu o assunto, mas. Só isso. Mas não.
Mas como é que foi a do 80?
Mas ninguém. Mas...
A entonação de voz. E aí, você nasceu em 80? Sou... Como é que foi?
Não fala essa gíria.
Não foi assim?
Não fala,
você
eu sou baiano.
Você acabou de falar
que você acabou de nascer em 80, não sabe nem o que aconteceu em 77.
Mas com esse tom de voz?
Com esse tom de voz.
É.
Porque se alterar, eu altero também.
Opa!
É. Sim. É ruim de caralho.
Eu sei que é.
Aí, Flávio, ainda bem que ninguém nunca cantou essa música pra mim. É que bom seria se o Vampeta voltasse pra Bahia. Porque a Bahia é ruim pra caramba, viu? Cheia de praia.
Bahia é uma maravilha.
Não, lá é bom.
Não, porque quando tem gente que fala que eu tava aqui pro final do Alex Alves, antes do Palmeiras. Ai, que bom seria se o Alex Alves voltasse pra Bahia. Eu digo, que a Bahia é ruim. É horrível. Mas assim, não, assim, o lance do Luiz Adriano, a bola bate nele. Até eu achei assim, o Luiz Adriano tá louco. Agora que a torcida vai... perseguir ele mesmo, né? Porque a bola não foi assim, aquele gol que ele derrubou todo mundo.
Ah,
e...
foi sem querer. Mas
bateu nele e entrou. É. Tava de costa pro gol.
Mas é muito, Flávio, eu sei que você entende assim, é muito mais fácil, por exemplo, assim, você tentar trazer pro seu lado o torcedor, que o torcedor que vai todo dia, vai dizer, ó, uma hora ele vai jogar mal, a gente vai pegar no pé dele. Porque é difícil jogar todos os jogos bem.
Claro.
É a mesma coisa discutir com quem tá com o microfone todo dia. Jogador querer aqui vir dar pancada. Mas o jogador de Maranhão sabe disso, ó, não é bom brigar todo dia com o Flávio, com o Zé e com o Márcio, que esse cara tem o microfone todo dia lá pra sentar o pau em mim. E eu vou ter que jogar bem.
E eu vou dizer mais uma coisa pra você. Eu fui escolado por uns caras que eram ex-jogador malandro.
A gente não brigava, não.
O Mário Sérgio falava assim, ó, o Mário Sérgio falava assim, você bate no cara, aí o cara tá ouvindo, mas ele faz que não tá ouvindo, mas ele tá ouvindo. Aí no dia seguinte ele liga e diz assim, pô, vou ver se esse cara bate de novo. Aí ele para de ver. Para, desliga tudo, não leu nada. Aí ele vai pra padaria, chega lá o cara da padaria e fala, viu que o cara falou de você? Pode correr. Aí ele fala assim, aquilo desce no estômago.
Não, não tem pra onde correr.
Você quer matar.
Não tem pra onde correr.
Vim então aqui, ó. Vesilva Edições. Flávio, te respeito muito, mas você pedir o fim dos estaduais é um crime. Sou um profissional de futebol e sobrevivo principalmente de trabalhar no estadual. Você abriria a mão do seu salário com o fim do estadual? Pense nisso, tá bravo com você, Flávio.
Como é o nome do rapaz?
Vesilva, ele põe aqui.
Vesilva, você trabalha só 3 meses por ano, então o resto você não faz nada? Porque se eu não me engano, esses campeonatinhos duram 18 datas. Então dá um jeitinho de arrumar um emprego pro ano inteiro, né? Porque senão viver de 3 meses é complicado. Agora, se você quiser um estadual só com os times pequenos o ano inteiro, eu vou defender junto. Você vai trabalhar o ano inteiro e não 3 meses. Eu duvido que você mantenha a sua família com 3 meses de salário só.
Vintão.
Mandou 20?
Vintão. Já tá o PF garantido, hein?
Tá vendo? Se ele guardasse essa grana, ele podia não, né? Pô, trabalhando só 3 meses e ainda bota vintão? Oh, usa melhor a tua grana, velho. Só 3 meses ele trabalha?
Não é só terminar, encerrar o estadual. Chegar, cortar, acabou. Você precisa readequar o calendário do futebol brasileiro. Você precisa dar jogos. Põe a
jecaiada pra jogar, pô.
Você precisa dar jogos pra todos os times. Nós estamos X número de times. Acabou? Acabou? Não é acabou. É assim, time que disputa Série A, Série B do Campeonato Brasileiro. Eu não sei se Série C, aí é questão de discutir. Esse já faz pré-temporada direitinho. Aí começa o seu calendário. Se for pra entrar no estadual, entra lá na frente ou não entra. E assim, o estadual, classificatória, exemplo, Série C do Campeonato Brasileiro. E daquele mesmo, disputa, se classifica e já entra no Brasileiro. Ano inteiro. Tem calendário o ano inteiro. Exato. Claro. Não é assim, não acabar, é acabou. Não é isso, não é acabar, acabou
não,
o estadual.
Se for
pra você criar o mecanismo.
Do jeito que tá, por mim pode acabar.
Todos.
Agora, se quiser adaptar pra que os pequenos joguem, lé com leca, né, com crepe, pequeno não pode jogar com grande.
E outra coisa, esses times estaduais esses times que jogam 3 meses depois fecham o resto do ano, ou disputa a competição que não entra dinheiro nenhum, não tem dinheiro nem pra pagar os caras. Também não adianta, você tem que criar calendário pra todo mundo.
Os caras pegam os times aqui que jogam Libertadores, que normalmente vão 8, 9, sei lá. Não deixa jogar nem a Copa do Brasil, só entra na fase de quarta de final da Copa do Brasil. Pega nem a Copa do Brasil no começo. Ainda poupa isso. No calendário ainda poupa isso.
Já foi pior, né?
Mas
também teve uma época que time da Libertadores nem entrava na Copa do Brasil, né? Que era um erro pra mim. E agora eles entram ali na terceira fase agora, né? Não é mais nas oitavas, é uma fase antes das oitavas agora. Agora tem uma fase a mais pros times.
Já teve dia de jogar o mesmo time jogar 3 vezes, tá louco?
Aconteceu com São Paulo isso.
Aconteceu com São Paulo 2 vezes, o Grêmio jogou 3 no mesmo dia.
Eu queria que vocês falassem um pouquinho, a gente vai falar sobre os outros times aqui de São Paulo. Mas, mensagem aqui, Wilson? Então, peraí, deixa eu abrir aqui. Ver qual que é a mensagem do Wilson que tá lá no comando da nossa mesa de som aqui da Jovem Pan. Já é outro intervalo, então eu vou esperar. Deixa eu ver aqui.
Ó,
é
em dólar aqui, hein?
Próximo break, a rede sai às 13h10. Então vamos sair para o break e continuamos aqui no YouTube.
Então, tira de lá.
Então, falou alguma groselha ali pro Isadeliano.
Chegar pessoalmente, não, tem que tirar o cara de lá, jogar esse cara no lixo, Não aceita que entre mais no estádio.
Agora, o Luiz Adriano, agora que é o. Ele é muito mais vitrine, né? Ele é muito mais telhado de vidro, porque ele é um cara público, ele é um cara que joga bola, ele fez o gesto.
Eu acho que ele apenas respondeu o que tinha que responder.
E volto lá atrás no que aconteceu com o
Dodô. Eu não faria o que ele fez.
Diego Souza no antigo Palestra Itália, lembra?
E aconteceu o quê?
Nunca mais conseguiu jogar no Palmeiras.
E aí? Tá jogando até hoje, Diego Souza.
Ah,
o Dodô continua jogando. Qual é o problema?
Por isso que eu falo, que será que o Luiz Adriano não tá cavando a própria cova no Palmeiras?
Se for pra jogar sendo ofendido, tem que sair do time mesmo.
E não vai deixar saudade nenhuma, tá?
Com todo e também respeito, não vai ficar não tá com saudade nada, nenhuma. Não,
paga, 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 paga. Foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro.
Paga. Mas me fala um grande jogo do Luiz Adriano pelo Palmeiras.
Não, peraí. O ano passado ele fez 20 gols na temporada, Márcio. Ele, ó, o momento dele agora é ruim, mas esse cara vem ganhando título.
Vai pro outro lugar, vai pro outro lugar.
Ele ganhou brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Mas
na arquibancada ele pode ser
hoje ele tá mal. Preto, assim.
Não, não desse sim. jeito.
Pode estar tá mal hoje, mas...
Agora você, se o cara, por exemplo, não fala o nome do cara quando entra, tanto faz, isso aí não muda nada. O grande jogador não depende dessas porcarias, de gritar nome, de onde tá. O grande jogador não depende.
Dizer que, essa, agora, dizer que a passagem dele do Palmeiras é ruim?
Agora, não, se o cara, pô. Se o cara... Ué, ele sai do Palmeiras, não é o único lugar pra ele
não,
trabalhar.
Não, mas Flávio, peraí.
Vai trabalhar
em outro lugar. Os últimos 6 meses, muito mal, mas a temporada... A passagem do Palmeiras é boa de conquistas.
Nessa circunstância que você disse que ele foi xingado ali próximo ao banco, ele respondeu pro cara: o vídeo tá aí, é só procurar sim, nas redes sociais.
Sim, muito bem.
Ele foi lá e xingou a mãe do cara, vai pra BQP, é ele xinga aí, a mãe do cara.
Xingou okay. a dele também.
O Luiz Adriano comemorando um gol ontem no estádio inteiro fazendo assim, ó, é um cala-boca pra torcida sim, do Palmeiras sim. no modo geral.
Provavelmente ele deve estar tá tomando pressão, rede social. Entendeu? E por que, que ele não pode fazer isso? O cara pode xingar, ele não pode
ser xingado. Ele pode fazer, ele é claramente agora.
Como é que é?
Ele que agora ele é responsável então tá. pelo ato.
Se dele. Você acha que você tem que ser xingado na rede social e ficar quieto?
Eu acho que não é inteligente.
Eu não ligo.
Porque eu acho que
eu não ligo. Porque
eu cabelo volatil criticando a maioria não.
Não, pera um pouquinho. Você acha que o jornalista eu, por exemplo?
Eu acho que ele foi contra todos.
Para mim,
ele não foi inteligente.
Para mim, quando o cara, para mim tanto faz. Eu nem olho. Eu já falei. Se o cachorro latir para mim, eu não vou latir pro cachorro. Mas vamos supor que o jornalista responda a uma ofensa na internet. Ele tá errado?
Não, que o jogador também não tem direito de responder. Acabou, mas velho. Assim não está.
Ele é ser humano como o outro, meu
pra
amigo.
Todo,
todo mundo é ser humano. Parece que o atleta...
Mas ele fez pra todo mundo. E
parece,
não todos.
Parece que o técnico não é ser humano. Você queria que ele falasse Antônio, José, Paulo. Não dá, né, velho?
Ele respeita a maioria.
Mas ele tinha que ser mais malaco, né? Ele foi juvenil, ele tinha que ser mais malaco.
Eu não acho, não. Eu acho que se você é maltratado no lugar, você tem que mandar os
caras. Eu não faria que não foi a torcida toda do Palmeiras.
É nessa tecla que eu bato.
Tô nessa linha também.
Não foi o estádio que mandou
ele. Ué, quando ele saiu, ele não foi aplaudido?
Foi.
Então, quem pra quem ele falou, sabe pra quem ele falou. Quem não maltratou o cara, sabe que o negócio não é com ele. Agora, né, não tem condição de trabalhar. Vai pra outro lugar, pô. Não vai acontecer nada.
Eu acho que esse vai ser
desfecho. Você citou o Diego Souza tá até hoje jogando. Ganhando dinheiro, fazendo gol, cada vez tendo mais dinheiro, a conta bancária dele tá cada vez melhor. Grande coisa. Não me consta que o Dodô passou necessidade, dificuldade. Tá aí, sossegadinho, perfumadinho. Você já esteve lá com a gente, tá tudo perfumado.
Fininho, Dodô.
Tranquilo, velho. Sossegado. Peraí.
Gente boa. Ó, o Ednei Lago, vocês sabem me dizer por que o Remo só ganha o Campeonato Paraense? Pagou 10.
Ganhou a Copa Norte-Nordeste na década de 70.
Não, é seguinte,
ganhou alguns torneios.
Não,
ganhou também competições regionais.
O Remo estava na terceira divisão, sofrendo, já está na
Série B. Ah, já foi campeão da Série C? Não lembro que ano.
Subiu para a Série B. O Paysandu que tá numa draga danada na Série C para ver se volta.
Há uma desproporção.
O Remo também.
Há uma desproporção financeira.
Tá brigando para não cair.
Há uma desproporção financeira no Brasil em todos os sentidos. Isso tem reflexo também no futebol. Então você vê alguns clubes do Nordeste que estão fazendo um papel bem legal. Fortaleza, Ceará, Bahia, bem bacana. Por outro lado, eu não consigo entender como é que Pernambuco, que é um baita estado, com grande atração turística, uma série de situações, grandes empresas são sediadas lá em Pernambuco, e os três times estão na draga. O Sport tá para cair, o Náutico
tava
muito
subir,
mal,
tava liderando,
e o Santa Cruz péssimo.
Santa Cruz,
eu não consigo entender, gente.
Se invadiu esses
porque
dias, hein?
Precisaria ter um time, um polo... O CSA e o CRB, Alagoas, que é menorzinha, tá fazendo um papel muito melhor que Pernambuco. Engraçado isso.
O Vitória tá mal também na Bahia.
Deu Vitória. O Ivo Moco, vou pagar de novo. Diz que é a quarta vez que ele paga só pra exaltar a minha macaca. Ivo de Boca Raton na Flórida.
É, a macaca tá uma várzea, né? Mas ela ganhou outro dia do Remo, tudo bem.
$5, hein?
Boa.
Deixa eu ver se tem mais aqui, ó. Tem um aqui que é de graça, ó. Flávio Prado anda vendo muita televisão. Flávio Prado.
Eu vejo pouco, mas eu vejo mais, mas enfim. Ih! Qual é o problema? Ah. Ele tá querendo ver comigo? Não. Eu vejo com a minha mulher.
Uau, brother. Vamos ver televisão juntos. Pé com pé.
Eu não quero. Eu vejo com a minha mulher, tá ótimo.
Eu gostei de uma aqui que deve ser palmeirense, manda, né? Já definiu os campeões no Brasil, né? Atlético Mineiro campeão brasileiro, Flamengo campeão da Copa do Brasil e Palmeiras campeão da Libertadores.
Aí não sai briga, fica todo mundo com pouco.
Cada um com um aí.
O Pochettino reclamou não, né? Foi numa entrevista, né? Foi pra onde foi a entrevista aqui? Deixa eu ver se tem. Entrevista após o empate, foi pra todo mundo, foi uma entrevista coletiva. Brincou que foi indagado, né? Depois do MNM, né? teve problemas no vestiário do PSG, foi um questionamento que ele teve. E na entrevista coletiva, depois do empate 0-0 com o Olympique de Marseille, o treinador Pochettino revelou ter deixado Neymar e Mbappé, dois destaques da equipe francesa, um pouco indignados depois que abriu o voto em Messi como o craque, como vencedor da bola de ouro, né?
Até o Mbappé e o Neymar devem ter votado no Messi, pô. Vocês então, têm direito a voto.
Mas segundo o Pochettino, ele foi cobrado pelos dois. Ué, o técnico não pode votar no...
Pode, fez muito bem e votou certo.
Não, o que o Márcio está falando é... Eu achava que o técnico do clube...
O técnico e o capitão.
Não pode votar no jogador do próprio clube? Não pode, não.
Mas será que o Messi não estava no Barcelona quando ele votou ainda?
Não, acho que não. Que abriu
a votação se encerrou no fim de semana, né?
É, se encerrou na sexta-feira.
É, se encerrou.
Porque acho que você, assim,
Bom, se eu fosse o Tite, não pode. Se eu fosse ele, votava nele também.
Peraí, o Tite não pode votar na seleção brasileira. No Neymar. Uhum. Porque é do mesmo.
É, pode ser, não sei.
Tá, ele abriu o voto dele e disse que ele votou no Messi.
De qualquer forma, eu votaria no Messi também.
Não, então, isso aí foi alguma brincadeira lá dentro do vestiário, porque o Pochettino não vota, pô. É os capitões
de seleção
e treinadores de seleções e um jornalista de 170, um de cada país filiado à FIFA.
É, eu não tenho essa informação, mas acho que não vota, não.
O Pochettino não tem direito a voto.
É, deve ter alguém
que deve ter direito quem a é voto, melhor. Quem tem direito a voto no Paris Saint-Germain é o Marquinhos.
Que? Então, eu acho que deve ter sido alguma coisa. Qual dos três é melhor? E obviamente ele falou o Messi, óbvio. É. Se ele fala que é qualquer outro que não Marquinhos, Messi, não. Ele tem que ser demitido por desconhecimento.
Ele é conterrâneo, é compatriota, argentino como ele. Ele revelou que teve um problema ao dizer que o Messi deveria ganhar a bola de ouro.
Então pode ser isso, que voto ele não pode.
Diz que gerou um certo mal-estar lá, mas e aí? Mas se
foi ou é mentira ou é absurdo.
Porque quem vota no Brasil é Tite e Casemiro. E não, uma vez aqui, eu lembro que na última eleição quem votou foi o PVC, né? Foi esses três aqui que tinham direito de voto.
Jornalista brasileiro.
É sempre escolhido um dos 174 países.
Ah, tá. Ó, presta atenção. Aqui numa outra reportagem, ó, no Desporto de Portugal, eu tô lendo aqui, porque eu abri vários sites internacionais aqui pra ler, e nesse aqui de Portugal, ó, tem uma aspas aqui, ó. Sem qualquer margem de dúvida, a bola de ouro deve ir para Messi. E se não fosse treinador dele, continuaria a dizer isso. No pódio ficariam Lewandowski e Ronaldo, Cristiano Ronaldo, fecha aspas. Disse Pochettino. Então, se não fosse... Acho que fica claro agora, né? Se não fosse treinador dele...
Por isso, Neymar e Mbappé deve estar...
Entendeu?
Então, se eu fosse o Pochettino, eu diria exatamente a mesma coisa.
É, mas mesmo assim, vai, cobrar o cara, por que não eu? E quem é o mais bonito? É o Vampeta, aí vocês vão me cobrar, por que não vocês?
Eu vejo como é que foi isso, né? Eu queria saber quem tava dentro do vestiário pra falar. É, deve ter, pode ter graça, pode ser...
Nesses novos tempos aí de muito mimimi também,
nada mais me espanta, viu? Que tem jornalista fofoqueiro que inventa notícia. Lá também tem, pô. Aqui tem um monte bom e um monte fofoqueiro. Lá tem um monte bom e um monte fofoqueiro.
É, mas não sei, tá em muita agência de notícias.
Eu acho que Mbappé e Neymar não são tontos a esse ponto de ter falado uma coisa dessa, não.
Pode ser na sacanagem. Ô, professor, como é que é?
Flávio, tem um negócio assim que... Eu lembro que uma vez eu tava no Bem Amigos e... O Schumacher despontando um, né? O Schumacher e tal. E tinha aquele colombiano que metia o carro em cima dele direto, fechava o pau direto com ele. Um colombiano. Se era Montoya. E eu tô no programa e os caras falaram: Betei aí, Fórmula 1, você gosta? Eu digo, às vezes quando eu vejo e tal. E aí você foi de que eu digo, o Montoya? É, porque tá entrando aqui agora o Rubinho Barrichello. Rubinho, pô, mano, corintiano, você é Montoya? Diga, não é porque eu gosto dele, não, é que ele mete o carro em cima do Schumacher, pode ligar. Então, isso. No fundo.
Os caras não.
Tá tendo aí o. Eu tô vendo que o Samidana tá dando um. É iPhone 5 pra quem votar nele no.
Que é?
No iPhone 5 não, é PlayStation.
Pra quem votar nele aonde?
Num negócio dele aí, negócio prêmio
comunica. Dá um pra cada um?
O Sami tá fazendo isso aí?
É, sorteio, lá no Pan, sorteio. Zé sabe. Lá no Pan.
Ô, Sami.
O Mauro Bete tá concorrendo.
Também tá dando prêmio?
Não, é voto.
Tem uma história bem
então,
legal.
Então quem votar no Sami, se o Sami ganhar, só pra concluir. Ele sorteia
entendi.
PlayStation, se ele ganhar. Mas tem que votar nele.
Tudo bem, faz campanha eleitoral.
Tá aqui o Márcio e o outro da concorrente. O meu voto é pro Márcio.
Por isso que eu nunca vou ganhar nada, meu.
Então é isso que o Neymar. Os caras com posse. Você não pode estar dando moral pro Lewandowski.
Dá pra contar isso aí?
Porque, é pro Lewandowski, é sim, mas pro
Galvão é meu amigo. Começamos no mesmo dia na Gazeta. Então dá pra contar. Galvão, narrando Fórmula 1, baita narrador, espetacular. Aí treino. Aí tem um brasileiro, Pupo Jiménez, que foi afastado para entrar um moleque chamado Michael Schumacher. Aí o Galvão abre a jornada e diz: isso é um absurdo, o Fórmula 1 tá perdendo sua força. Pô, o cara vem com dinheiro e tira o lugar do brasileiro. Isso é um absurdo, isso é um negócio ridículo. E tá aí, pau, como é que pode trocar o Pupo Jiménez pelo Michael Schumacher? Aí o Schumacher, vup! Sete primeira volta, tempo. Bateu o recorde do... Ele falou, nossa, ele é bom, né? Aí ele bateu. Aí ele disse, porra. Aí falei, acho que o cara títulos. É bom mesmo. Acho que o cara tá bom mesmo.
Sete títulos. Retiro o que eu disse. O Zé tá me falando aqui que tá chegando mensagem com grana, hein, ó.
Opa, o Zé é o homem da grana.
O CSKF... Chegou dinheiro aqui, mas tá a mensagem retratada. Deve ter falado alguma groselha aqui, ó. O Lucas de Oliveira. Cincão, vocês acham que a bola chega pro Luiz Adriano? O problema pode ser que a bola não chega pra ele.
Pode ser também.
Pô, mas em 15
tem
meses?
Vez, sim, não... tem vez que não.
Em 15 meses a bola não chega? André Mancini.
Não é isso não.
Fala, Zé.
Não, porque o Luiz Adriano, ele pode jogar bem sem fazer gol. Ele sai da área, faz o pivô. Participa, dos melhores momentos dele no Palmeiras.
Que o falou
fazia
do...
isso. Vocês viram que o também, mas...
falou do Firmino essa semana?
Nossa senhora. Espetacular, né? Ele disse que o Firmino merece que escreva um livro sobre ele.
Exatamente.
Pela função dele do funcionamento do time.
De centroavante marcador, o maior do mundo. Criou uma
função. Não, vou fazer livros do Firmino.
Ele sabe de bola muito mais do que eu. Mas pra mim, o homem tem que fazer gol, não marcar.
O Tite. É, mas o. Mas compensação.
Mas o time dele faz gol, ganha tudo.
E ele ajuda. Não, mas eu vou falar um negócio assim. Pô, pro Tite tá sendo uma maravilha. O Brasil já tá classificado. É, os clubes aqui estão pressionando no CBF. Não quer que convoque ninguém do Brasil. O Tite vai trazer todo mundo da Europa, porque é o grande sonho dele.
E sabe o que é pior? Vai que acerta o time até logo, velho. Até logo. Aí, ó, vai assistir a Copa pela televisão.
O Firmino voltou a fazer gol e joga bem. Olha o que o Klopp te falou isso pro mundo todo. O mundo todo viu.
Gabigol não vai mais, Pedro aí, não vai
aí
mais.
Aí começou os caras. Aí o Matheus Cunha, ele tá no banco do Atlético de Madrid e tem mais de 10 times querendo contratar ele. Porque ele foi contratado e tá no banco.
Eu não sabia que ele começou no meio-campo, o Matheus Cunha. Foi meio sem querer pra jogar no ataque, né?
A gente, ó, não dá. O cara que o nível de campeonato, não. Se você olhar o daqui e de lá, levar jogador do Brasil é aberração. Não dá. Disponível,
o
nível é muito superior.
Feliz isso, ó.
O nível é muito superior.
Vão arrebentar.
Você pode, num momento ou outro, dar uma coletinha pra alguém. Ó, mas não dá, gente. É
vão
outro
arrebentar, nível. Vão arrebentar com... ó, o Gerson foi pelo... Tava jogando muito no Flamengo, todo mundo papar o Tite, não levava... Tá lá no Olympique.
No banco.
Já no banco. O Tite vai dizer.
Baita ganso.
Já falaram, isso aí eu já não vou. Porque se tiver no banco.
É um ganso, é um ganso, pô.
Se for tiver no banco, não convoca. Se for como é?
Meritocracia?
Jogador do banco, não vai.
E ele, quando ele jogou? Um morto. No outro jogo entra o Fred e
aí eu tô falando assim. Agora os clubes. Não, não queremos que jogador do Brasil vá. O Tite, não, tranquilo. E já falou, não vou convocar ninguém no Brasil.
Aí convoca os melhores.
Aí arrebenta quem tá indo. O Everton Ribeiro tá indo, né? Que joga aqui, o Gabigol. Quem mais tá indo aqui do Brasil?
O Everton, no fim de semana o Edenilson do Internacional, na última convocação, fim de semana não.
E falta um ano
pra Copa. Atlético Mineiro, o Arana.
Não, tô falando assim, o Flávio, é tudo que...
Muito pouquinho, né? Não dá.
Ó, André Mancini, vocês falam... Cincão, vocês falam, mas o único paulista que vai ser campeão esse ano é o São Paulo. Já foi, né?
Não, então, por isso
já levou
o título. Por isso que ele tá falando.
Depende da ótica, ainda tem chance. Se você chamar isso que o São Paulo ganhou de campeonato, pode ser.
É,
mas
campeonato.
Não é nada, né?
É campeonato,
né?
É título.
Jogou sozinho.
Tá na prateleira.
Jogou sozinho, e daí? Jogou sozinho e.
Não, jogou sozinho. O Corinthians não jogou?
Não. Só reserveira.
Ganhou a final em cima do Palmeiras com o time todo titular.
Para. Pergunta, até o Muricy fala isso. O São Paulo jogou sozinho. São Paulo jogou sozinho.
Vai ligar aqui. Você tá louco, eu não falei isso.
Falou domingo no meu programa.
Aliás, pra mim. Netinho do Muricy, um abraço pro Muricy, hein? Vovô mais uma vez.
Tá louco?
Marcos Paulo Almeida, a bola de ouro é relativa à temporada passada. Messi tava no bar. Tá bom, falamos isso aí já. Mas isso é do brasileiro poder botar em brasileiro.
Não deixamos bem claro, não.
Vamos aqui pra nós aqui, pra nós quatro aqui, né? Que saiu já os três finalistas, não, né? Encerrou, depois agora vai revelar, né?
É, não.
Eram 30, eram 30.
É.
Você daria a bola de ouro pra quem na última temporada?
Pro Messi.
Não, eu quero falar pro temporada. O melhor do mundo. A gente sabe que quem mais joga. Eu vi uma entrevista do Klopp, não sei quem falou assim, ó. Eu acho que foi. Ó, o melhor do mundo é Messi, mas quem sabe mais jogar bola no mundo era o Iniesta. Na época aquele Barcelona do Guardiola. Eu não sei se foi o Capello.
Eu acho que o ano do
você daria
o Messi não foi pra bola.
Não,
pra
isso, não teve ninguém não, assim.
Eu daria... Estão falando muito do Benzema, não seria?
Não. Assim, ó, por mais falta de opção melhor, ó, por falta de alguém que, assim, que não gere discussão, né, eu daria pro Messi. Agora, se fosse agora, recorte desse mês, nesse momento, Salah tá arrebentando.
Mas a temporada,
Salah tivesse jogado isso na temporada passada.
Se for pela semana. Se for pela.
Você, Vamp.
Olha bem. O Salah, que todo mundo sabe que eu adoro aqui, Mohamed Salah, que vai tirar o Brasil agora na próxima Copa, é gol do
Salah. Não vai não. Ai, que xarope.
Se fosse agora no momento, todo mundo... Você vê como é um negócio, um jogo, um clássico. O Salah tava quietinho. Pô, o Salah agora é o melhor jogador do mundo porque fez três, é o que é o clássico.
Não é só isso. Dos últimos, sei lá, eu tô falando pro Flávio direto aqui. Cara, ele tá fazendo gol de Messi todo jogo.
Pela temporada passada, eu daria ao Mbappé. Você não foi campeão francês, mas artilheiro da França e vem de conquistas com a seleção. Não com
o clube. O pessoal fica falando muito de Jorginho, Kanté.
O quinto gol do
Lewandowski.
O quinto gol do Liverpool agora, no final de semana, foi um negócio muito sério, gente. Olha, tem análise de todo tipo. O Firmino pega a bola lá na posição de centroavante marcador, toca no Henderson. O Henderson dá um passe que os brasileiros falavam que só o brasileiro sabia dar. Pô, ele dá, mas é um três dedos muito suave. Tchum, quase Zunga que faz quase aquilo, que, né? É muito assim, raspadinha. O Salah sai na cara do gol e só toca. Um baita de um gol, pô. Nossa senhora. Um gol assim que você fala, nossa, é muito coletivo.
Espera que nós temos que sair, né, Wilson? Nós temos que sair só pra.
Tem jogador assim, ó. O Luan não vai render
já mais. Já voltamos pra todo o Brasil, o Vampeta fala
de sua. O Luan não vai mais dar aquilo que se espera
dele. Você trocaria o Luan pelo Pablo?
Fazia uma troca.
Eu também acho que seria legal. Não, porque... jogador que não tá legal.
O Lucas Ribas não tava aqui também, sabe por quê?
É, melhorou lá no Fortaleza,
ó,
pô.
Você vai ver assim, ó. A gente tá aqui fazendo jogos direto aí, entra ano e sai ano. A gente não vai esperar mais nada do Luan. Não vai ser mais nada do que isso. O Pablo no São Paulo. É, o Luiz Adriano, se eu sou ele, ó, vou jogar agora essa final da Libertadores essa temporada e ano que vem.
Tô falando tchau. Que ele vai pro Inter, né?
Não, você tem que sair, não vai. Não vai dar mais nada. Não tem pra onde tirar mais alguma coisa.
Eu acho que nessa reformulação que eles estão pensando, alguns jogadores já pode colocar, já deve estar. Se não, pode colocar. Pablo, né? É um, tem outros que não adianta nem citar. Não,
o contrato William, dele segunda-feira que... passada.
É, pois pô. É, mas arruma, tipo, negocia, mas tá impressa.
Desde quando ele veio, né, Flávio? Não foi uma coisa, vamos renovar.
É. Não põe, o cara
pode jogar.
Lembra do aquele Johnny Gonzalez lá?
Éder também não. Tem uma série de jogadores ali. O
Benítez, não tem mais pra onde ir.
O Benítez, eu acho que uma recuperação do São Paulo passa por Rigoni e Calleri jogando, claro. O Luciano retomando, que ele tá em má fase. Ele é um jogador que
vive pra torcida,
mas não tá jogando bem.
Coisa
sim,
do Luciano,
recuperando o futebol do Luciano. É. E talvez até recuperando o Benítez. Fazer um milagre de fazer ele jogar. Benítez, questão que o empresário dele disse que não tem problema físico. Mas deve ter, porque nenhum treinador é louco de prescindir de um jogador. Você vê que ele quer pegar a bola toda hora, ele quer criar, ele quer fazer lançamento, ele quer meter umas bolas. Ele tem talento pra isso. Precisa jogar, precisa ser recuperado. E assim, o São Paulo. O São Paulo quer ser sexto no brasileiro. Na verdade, o São Paulo ele tem que buscar ainda. Olhando um pouquinho pra trás, buscar a Libertadores.
Pablo pro Marinho.
Se der G9, ele tá o quê? A 3 pontos do G9, não é? G8, 5 pontos do G8. Ou seja, é viável. Agora tem que fazer o time jogar.
Pro Flávio aqui, ela falou, não, mas o Santos vai querer. Vou fazer uma troca, o Pablo pelo Marinho. Porque o Marinho já tá começando, ele já não tá com aquele gás mais pro Santos. Uma coisa nova.
Quer sair, né?
Mas quer sair.
É, seria
um Pablo pelo Marinho.
Seria um bom negócio pro São Paulo. Seria um belo negócio pro São Paulo.
Faz muita falta quando não joga,
faz,
né?
Mas olha, gente, não tem...
Se o São Paulo não comprar, os rivais vão comprar,
não
viu?
Tenho grandes esperanças de investimento. São Paulo não tem dinheiro nem para montar o refis novo. Vai fazer uma permuta para poder ter um novo refis. O buraco do financeiro de São Paulo é muito maior do que essa gestão imaginava que fosse. É muito maior. É um negócio impressionante. É assustador o buraco financeiro de São Paulo. Então, não tenham grandes ilusões. Não tenham grandes ilusões. É isso aí, vai dar uma melhoradazinha, vai assentar, vai ajeitar, mas esquece. Não tem muito o que fazer, não.
Ou seja, recuperar jogador que não está conseguindo jogar, tem potencial para jogar mais.
E rezar para que apareça algum moleque. Rezar para que algum seja vendido lá fora. É difícil, mas é isso. Não tem mais que isso, não.
Deixa eu ver aqui se chegou alguma mensagem, que senão eu vou pro Santos.
Falaram que o Sheik tava afim do São Paulo, né?
Parece que não deu certo, né? Pra comprar o São Paulo.
A direção do São Paulo falou que isso não existe.
Não aprova a reforma no Morumbi, gente.
Esquece.
Que dirá vender pro Sheik, né?
Guilherme
tem que virar time profissional, time clube empresa.
Aí, primeiro, dizendo, tá todo mundo aqui querendo, pô, não, devia aparecer um Sheik desse que apareceu no Newcastle, que tem no Paris Saint-Germain. E o Tony no Flamengo? O Flamengo tá querendo comprar time em Portugal.
Comprar o Tondela, tá quase fechado.
Tondela e tem mais, já quer expandir pra outro lá na Europa.
É, tá quase fechado agora o Tondela.
Ó, Guilherme Ramos de Souza. 3-0 para o Galo no Rio. O projeto do Galo vai surpreender ainda mais quem não tem interesse, só as rendas da arena. Meio bagunçado aqui, mas acho que deu para entender, né?
Eu não entendi nada. Pagou, tá tudo certo.
Acho que ele quer dizer que quando inaugurar a arena lá, as rendas vão ajudar ainda mais ainda o Galo, né? Vai
ficar
mais
forte ainda. Mas é tudo que for é da empresa.
É, né? não é assim também, Zé, que a renda vai ajudar. Tem que
a renda
é
da empresa.
É,
name right.
Não é nada pro Galo.
Vendido já pra
MRV. Eu acho que então, mas eu acho que eles vão explorar a arena. É por isso que eles estão botando tanta grana. Pelo que eu sei, não sei se uma parte vem pro clube realmente, qualquer coisa que eu falo é bobagem. Mas a exploração será da empresa com justiça, né,
pô? Claro. Eu construo teu apartamento e você não me deixaria tomar um cafezinho.
Que
nem você
dizer que a W Torre não tá certo de explorar a parte de shows do Palmeiras. Ué, tá correto. Ele investiu e aí o Palmeiras tem um percentual, foi o que eles acertaram. Mas tá tudo certo. O Palmeiras tem um baita estádio moderno, tem um belo time de futebol, mas o tem Cruzeiro, que pagar o investidor,
né? O Cruzeiro agora fica com o Mineirão só pra ele, né? O América tem o seu.
Que maravilha.
Não, tô falando assim.
Que coisa. Não, tô falando assim. Se ele puder vender o Mineirão aí, vende pra pagar as dívidas, né?
Mas assim, por exemplo, lá na Bahia mesmo, lá em Salvador, você tem um Barradão, você tem Pituaçu e tem a Fonte Nova.
É bom muita fazer obra, né?
Não, é muita
coisa. Mas é porque é bom fazer obra. Os caras ganham grana. É
muita coisa pra dois, pô.
Ó, pra se salvar, o Santos precisa de um aproveitamento superior a 42% nos próximos jogos. Até aqui, o aproveitamento é de 35%, com Carille de 25%. No retorno, a equipe tem a segunda pior campanha com 1 vitória, 4 empates e 3 derrotas. Se vocês fossem torcedores do Peixe, vocês estariam esperançosos ou com esses números a coisa chegou, tá mais que feia?
Me falaram, não sei, né? Se é verdade, falou que chegou até o ponto de o Carille na reunião com o presidente dizer, ó, se quiser eu entrego o carro, fica à disposição de vocês.
Porque muita gente aposta nisso, né, Ivan? Precisa de um fato novo. Que fato novo agora?
O Carille é um fato novo. Ele chegou outro dia, pô. Faz duas semanas que ele chegou.
O fato novo é o Gê Mota, que foi expulso em 2 minutos de jogo.
E tá com proposta pra ir embora, né?
Não, vai embora, né?
Vai jogar em Miami.
Ó, eu olhando a tabela, né? Com a derrota do Grêmio ontem. E o Grêmio ainda assim só precisa de uma vitória pra poder ultrapassar. E tem dois jogos a menos. E aí que eu tô te falando assim, esse ano. Porque, ó, tem que cair alguém, né, Márcio?
Tem que cair.
Tem que cair alguém. Chapecoense, o Sport vai brigar. Vai brigar ali, ó. Vai ficar ali entre Bahia, Ceará, Grêmio e Santos.
A sorte do Santos é que o Sport já jogou 28 vezes,
então,
né?
Então, só que a gente tem que olhar a tabela, isso que eu falei. Olhando a tabela, o São Paulo tem dois jogos duros. O São Paulo joga com o Inter, né, agora, né? E sai tem outro jogo.
O São Paulo sai com o Inter agora no final de semana. O próximo, deixa eu ver aqui.
Bahia.
São Paulo e Bahia
na Fonte Nova. Até ali, até o São Paulo tá tudo ameaçado.
O Juventude vai jogar.
É outro que eu acho que vai rodar.
Com o Atlético Goianiense. Antes, o Juventude tem o Bahia em casa. Também já jogou 28 vezes o Juventude.
É o que mais jogou. É o que mais jogou.
É, não é fácil não, cara.
E o Santos é o seguinte, o Marinho tem 15 jogos que não faz gol. Você olha o time do Santos, em relação. Se você pega o plantel do Santos e os outros plantéis que estão brigando para não cair, o mais fraco é o do Santos.
É, o Santos ele está com plantel uma cara mais de time rebaixado. Ele está com tudo. Aliás, isso é a conta que está chegando até tardiamente. O Santos está lutando para ser rebaixado faz tempo. Ninguém cai do dia para
noite. Só ficou o Marinho, né? Da final da Libertadores.
Exatamente.
Só o Marinho.
Dessa essa João coisa Paulo. Toda, ela. Ela
é João, né?
Ela é. É uma conta que tá chegando. Bahia, né? É conta que chegou, não tem jeito.
Ó, o Diogo Mesquita manda aqui pra mim, ó, é o nosso setorista, acompanha o Santos diariamente, ó. É, que corre a boca pequena lá na Vila Belmiro, que se amanhã o resultado não for bom contra o Fluminense, área Do Carille.
Do Carille.
Então, e isso, isso faz parte da receita para ser rebaixado.
É, isso o Flávio, quando a gente conversava no café, né?
Sim. O Dracena tá trabalhando. Então, ele vai trocar. A informação é que o Santos está contratando o Edu Dracena.
Não, já tá fechado.
Ele sai do Palmeiras, vai para Vila Belmiro e é assim, uma aposta da diretoria para chegar um dirigente, alguém ali, para dar uma sacudida, né? Ao invés de trocar o treinador, pelo menos nesse momento, para mexer, para fazer algo de diferente ali, traz um cara que ganhou muito, ganhou tudo na vida, conhece campeão, muito a Vila Belmiro, Brasil, campeão pelo Santos.
Ele Santos chega para Palmeiras.
Ele é um cara importante. É. Olha, não vai jogar. Não vai jogar.
A presença dele de um cara,
ele é um cara que. Apesar que o Santos já tentou isso em outros anos, com o Léo, com o Elano.
O William,
só isso não enche barriga. Isso não enche barriga, hein, gente? Ó, o Serginho Chulapa tá lá.
Vou te falar, tá tendo um campeonato aí de veterano, de ex-atleta. O veterano do Santos joga mais do que esse time aí. O que o Giovanni e o Dudu estão jogando?
Tá aí. O Giovanni tem 3% de gordura no corpo.
E o Dudu, que não tem quase nada.
Entendeu? Cara,
uns 20 minutos no segundo tempo, pode botar o Giovanni.
Tô falando, joga mais.
Pode botar uns 20 minutos ali.
15 minutos.
E ele, ele desequilibra.
Faz alguma coisa mais do que os caras. O Dudu também.
E o Ricardo Oliveira tá querendo voltar.
Então, o problema é qualidade, velho. Olha os caras que estão falando aqui, aí.
Mas você olha o Santos, realmente é
a contrária. O time é duro, cara. Tem
E a tabela é complicado aqui, hein? Bem complicado. E o Grêmio, apesar dele insistir em querer cair, acho que ele não vai conseguir essa proeza.
O Flávio, a gente não
porque
fala
ele
nem.
Ele ainda tem 26 pontos.
O Flávio, a gente não fala nem do Cuiabá, que é a primeira vez que está disputando a primeira divisão. O Cuiabá fala o seguinte: ele empata pra caramba o jogo, enquanto os outros vão perdendo ponto.
O Atlético Goianiense deu um salto com a vitória sobre o Grêmio ontem.
Foi pra nono. Sim.
O Bahia, né, ganhou agora.
O Grêmio teve 6 oportunidades de sair da zona do rebaixamento.
Mas o
Grêmio, não conseguiu sair.
Mas o Grêmio está na situação, Zé, que tem 2 jogos a menos, mas qualquer vitória do Grêmio tira ele da hora.
O problema é
o número de vitórias.
Vampeta, mas o problema é que já foram 6 jogos. Ganhar e sair. Ele vai lá e não ganha.
O
Santos, assim, você olha a tabela. Não ganha. Assim, pega os times em cima da tabela que ele já enfrentou. Ele não ganhou de ninguém.
Red Bull, Corinthians, Palmeiras, olha os próximos jogos.
E pega os resultados do primeiro turno contra essas equipes. Né? Ele não ganhou. Procura na tabela ali jogos fáceis porque você dá. Não, esse aqui o Santos vai ganhar. Cara, se você achar 2, beleza. Mais do que isso, 3, vá. Mas o grande Santos, a camisa do Santos, encara qualquer um. Ok, mas tô dizendo em cima da bola apresentada, do time que ele põe em campo, do resultado do jogo jogado ali em campo, não dá pra você apostar que ele vai ganhar de ninguém. Precisa mudar alguma coisa. Aí cabe, sei lá, o Fábio Carille buscar, mexer com... Ele reclamou muito da questão psicológica, né? Após o último jogo. Então, quem sabe o Dracena chega com...
Não, e outra coisa, piorou muito com volta de torcida, né? Porque os caras enchem muito o saco, não dá pra jogar, cara. É pior. Mas
durante o jogo,
é pior.
Os caras estavam apoiando. Ajudar, né?
Mas durante o jogo,
não ajuda. Mas não ajuda, não ajuda. Esse é o problema.
E o Giambota faz aquela asneira ainda.
Não, mas pelo que eu vi contra o América, mesmo perdendo, o torcedor apoiou até acabar o jogo. Aí soltou a vaia.
Eu acho que era uma hora boa de não ter torcida, viu? Sinceramente.
Por falar em torcida, você vê tudo quanto é enquete aí em rede social. Apesar que isso também não dá pra, né? Você passa, vai, às vezes você abre a tela, cai logo de cara lá. Continuam falando em saída de Silvinho no Corinthians.
Já que você falou em torcida, a gente tinha falado da arena do Atlético, a informação que eu tô lendo aqui é que 100% da renda será do Atlético Mineiro.
100%?
Que planeja arrecadar 100 milhões por ano com o público na arena.
E a empresa?
Ele fica só com o name right, olha. Bom, né? O pagamento do name right seria construir o estádio. É isso, né, Zé?
Pelo que eu entendi.
E é legal.
Bom negócio, né?
E para a empresa também é um valor relativamente barato, porque ela é uma construtora.
Ele trocou um terreno num um shopping lá pela...
O Atlético
tinha... Pela construção. O Atlético tinha um terreno
Perguntão. Que
tem um shopping, deu em troca da construção do estádio. Legal, ou seja, o Atlético tá bancando o estádio.
Você me dá o terreno, você pega os 5, 6 tudo apartamentos dele. O Zé fez assim, o Zé tem...
E o São César propôs com a construtora também, ele colocava na rede social. Brincadeira, claro.
Tá valendo.
Vamos, hein? E essa pesquisa aí nas redes sociais de torcida do Corinthians, de sites que acompanham o Corinthians...
Coisa maluca que querem tirar seu vinho, pô.
Mas tá, Vamp, isso aí é igual aquela coisa que de tanto você bater nessa tecla, fica no subconsciente e tal, uma hora você tá falando junto também. Não, Silvinho não serve mais, serve mais, serve...
Aí eu tava falando, aí tava ganhando do jogo do Inter até 48 no segundo tempo. Tá tudo tranquilo. Ele tomou gol, já não presta mais. Não pode ser isso. Não pode ser assim.
E empatar com o Inter é bom resultado lá, hein?
Ah, você sai dois jogos, você perde um clássico em São Paulo, parece que foi uma coisa de outro mundo, de 1-0, e sai pra pegar o Inter, lá em Porto Alegre. Você consegue virar o jogo e toma um gol, que eu acho que o Cássio escorregou.
É, deu uma
marcada de aí, aí tava tudo bem, até tá 2-1. Aí empatou 2-2, tá tudo longe, manda o cara embora. Não pode ser assim. Eu não mexeria em nada.
Eu acho assim que o Silvinho é um profissional em construção. Está iniciando a carreira efetiva como treinador mesmo, titular. Ele já foi assistente na seleção brasileira, trabalhou muito pouco lá no futebol francês. Com o Mantini. Né? E trabalhou com o Mantini, Enfim, ele tem conhecimento teórico, na prática ali no dia a dia, ele está começando também. O Corinthians está montando o elenco, tem jogador chegando que não está. Esses contratados aí, que são os quatro mosqueteiros ali, quem estão em forma? Os quatro mosqueteiros? Ah. O Juliano, o Renato Augusto, o William, que nem está jogando, que se machucou, o Roger Guedes, eles não estão no
Roger
máximo,
Guedes é
o melhor da forma. São quatro mosqueteiros.
E
né?
O Mosquito
os
não
três,
é mosqueteiro.
Mais o D'Artagnan.
Hein, Zé? Que? O Mosquito não é mosqueteiro?
O Mosquito não é.
D'Artagnan, o Roger Guedes? É
é mais tá novo, empolgado. é o mais novo. Então, aí...
tá empolgado, então, hein, Zé?
Pro Silvinho também, eu reclamei em alguns jogos anteriores, que na hora que saiu o Cantillo, ao invés dele botar o Gabriel, ele recuou o Renato cansado. Ali para fazer o meu campo. Para mim, aprendizado. Assim, faz parte. Isso na minha visão, respeitando todas as outras. No jogo de domingo, com as alterações que ele fez no segundo tempo, o time melhorou.
Melhorou o jogo.
Ou seja, aí você faz. Claro. Bom, ele mandou bem nas alterações. Mas por que, que ele. Não seria melhor ter começado o jogo, de repente, com uma coisinha um pouco diferente? Vai saber. Mas isso, cara, ele tem que continuar fazendo. Assim, eu acho
todo
que
mundo
é
bobagem ficar
pensando todo mundo tá questionando
porque começou com.
Deixa o cara
com
trabalhar.
Vitinho, começou com o Vitinho. E começou com o Gabriel. O Gabriel é titular do Corinthians, mas é titular do Corinthians.
Não, o GP tem que ser titular.
Não, o Gabriel não, volante.
Ah, o volante.
No lugar do Cantillo. Só que o Gabriel é titular um tempão. Não,
o Cantillo tem mais bola que o Gabriel.
Não, é. Mas não é um absurdo. É um absurdo você começar com o Gabriel.
Não,
o jogo,
não, tá
não.
Acostumado
a marcação.
Não, não.
Isso, é. Um
jogo que o adversário vai
novidade,
atacar.
Uma novidade. Uma novidade foi o Vitinho, pô, mas ele é um treinador, não pode?
Acabei de reclamar quando o Cantillo saiu contra o Sport, pra mim devia ter entrado o Gabriel. No clássico, quando saiu o Cantillo, pra mim devia entrar
esse
o Gabriel.
Esse motivo aí de querer tirar o cara não é justo.
Que torcida que torça. Se uma direção vai atrás do que a torcida fala, esquece. Não tem capacidade pra dirigir o time. Torcida que torça. Opinião da torcida, tá bom. É a opinião da torcida.
Ó, se vai fazer, tá assim, ó, chega no final do ano, acabou
outra
o campeonato
coisa, que
brasileiro.
É torcida? Porque precisa ver o que é torcida. Corinthians tem 30 milhões de torcedores. Eles chamam de torcida aquele grupelho que fica gritando lá. Torcida não é isso.
Não, e não é nem questão de gritar, que agora você abre a rede social todo dia a mesma coisa. Fora Silvio, fora Silvio, pesquisa. Quem deve assumir o Corinthians? É o Flávio, é o Zé Manuel, é o Marcos André, o Vampeta.
A imprensa também
fora
faz
Silvio,
muito, né?
Você entendeu?
Mas todo treinador novo passa por isso e a não ser que esteja atropelando, ganhando tudo.
O time dos Silvetes, assim, os quatro mosqueteiros chegarem, como disse
acabou
o Zé, inclusive o D'Artagnan.
Acabou,
é horrível.
Acabou o Campeonato Brasileiro, você quer fazer uma avaliação do trabalho do dia a dia. E aí tem o pessoal lá de dentro, dirigentes, ó, vamos avaliar o trabalho do Silvinho. Ó, nos treinos, não sei o quê, não funciona assim, funciona assado, não tá funcionando, resultados no campo, não, isso não tá bom, não sei o quê. A gente pode melhorar, tem um treinador aí no mercado, um cara que vai resolver todos esses problemas aí, etc. Mas se não é assim, aí depois que acabou o campeonato faz uma avaliação, se não deixa o cara trabalhar.
Corinthians só não tá na zona de rebaixamento porque pegou o Silvinho. Se
não,
e porque os caras chegaram. Claro, não, mas já tinha
aí.
já tinha saído. Aí começou a subir. Ele tirou o time com a babaiada, ele já tirou o time do risco de rebaixamento.
Era ruim.
Aí chegaram os caras mais velhos, começou a subir mais, e aí entrou numa zona diferente.
A partir
diferente.
Do Juliano,
o Corinthians, time, o Corinthians tentou, o Renato. Quando a gente vê que o Renato, o que ele tem dificuldade de armar time quando falta jogador, é um problema. Não sei se teria sido, não sei onde o Corinthians estaria se ele tivesse aceitado. Diego Aguirre, não sei. O Silvinho ajeitou a vida do Corinthians, livrou o Corinthians do rebaixamento, como o Mancini livrou ano passado.
Ó, Guilherme Ramos pagou aqui também, ó. Flávio, todas as rendas são do Galo. Foi vendido
o Zé falou
50%
aqui.
Do shopping para isso.
Isso mesmo.
O Zé Manuel já tá
bacana, obrigado.
Ó, Hugo, grande Vamp, mande um abraço para minha prima Yasmin de Toronto, no Canadá.
Aquele abraço, Yasmin de Toronto, lá, Toronto, Canadá, né? Lá que é frio. Lá é frio, né?
Canadá é frio.
Tá frio nisso. Tá botando a prima dele aí, Yasmin.
Parabéns, Yasmin.
1h52. Vamos falar aqui. do Atlético Mineiro pela diferença.
6 graus lá, então,
6?
Mas, deve fazer uns menos 30, menos 20 em certa época do ano.
59 pontos o Atlético, 49 pontos o Palmeiras com a vitória de ontem. 27 jogos tem o Atlético, 28 jogos tem o Palmeiras. Tem que fazer muita lambança pra perder o título Atlético? Começa agora, Vamp, aí, no sentido contrário. Fala, Marcos André.
Muita asneira, né? A gente vai definir isso tudo no sábado. Se o Atlético Mineiro não perder do Flamengo, se não perder, a competição está em aberto. Se perder, não, se perder.
Se perder, você fala, né?
Está em aberto. Porque eu não acredito que o Flamengo, já sabendo o que vai acontecer na quarta-feira agora pela Copa do Brasil, sabendo já que tem uma final dia 27, a Copa do Brasil são dois jogos que provavelmente não é contra o Atlético Mineiro mesmo. Aí tem um. E tem um jogo no sábado, né? Aí abre. O Atlético Mineiro tem uma tabela dura também, viu?
É, tô vendo aqui, não é fácil, não. É. Flamengo, aí depois o América, que é o clássico deles lá.
Que o couro come lá.
Três jogos depois do Flamengo, o Galo terá três jogos seguidos em casa. Ele não, assim, ele tá buscando o recorde de vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. Se não me engano, já atingiu 12, é isso? Acho que já chegou a 12. Pode chegar a 15 se ganhar esses três jogos.
Acho que é 9, não?
Cara, passou essa semifinal agora da Copa do Brasil, jogo contra o Fortaleza, ele vai se classificar. Depois é concentração total, porque decisão de Copa do Brasil
é só
em dezembro, depois que acabar o Brasileiro. Ou seja, o Atlético vai ter, como vocês gostam, só uma competição para se preocupar.
Não, como vocês gostam, não. Quem gosta é o Flávio.
E eu vi uma conta ali dos matemáticos, né? Que ele precisa de 50% dos pontos que vai disputar para ser campeão brasileiro. Ou seja, com a campanha que ele tá fazendo, 50% de pontos
consegue
vai ser fácil. Mole.
Ó, a chance nunca teve.
Tem que se esforçar muito para perder. Ó,
chegou em 99 e fez a final contra o Corinthians, né? Na final.
Aí era mata-mata, né?
Não, aí eu tô falando assim, nunca chegou tão próximo, mesmo estando na final contra o Corinthians.
Você tava nessa fita aí, né?
É. Ele nunca teve tão próximo desde 1971 como tá agora.
Eu acho que ele ganha com as três rodadas de antecedência.
Eu acho que com as duas.
Pé nas quatro.
O Flamengo, depois de quarta, vai.
Eu acho que ganha com o pé nas
botando os caras, vai ser.
Tranquilo, vai ganhar fácil, fácil. Ele vai tropeçar um outro jogo.
Ele tem um confronto com o Palmeiras aqui.
Mas os outros também vão.
E tem aquelas coisas assim que vai pro emocional. Sábado contra o Flamengo. É uma decisão. Se ele despachar, se ele não perder, não precisa nem ganhar. Mas se ele ganhar um empatado, o Flamengo já vai desanimar.
O Zé.
Não vou dizer jogar toalha, mas, cara,
o Palmeiras já desistiu também.
Não, ó, ele tá hoje a 10 pontos do Palmeiras, né?
10 do Palmeiras. Com um jogo a mais. Mesmo. Então, o Atlético joga mesmo. O Palmeiras
joga mais. Olha só que negócio de maluco.
É o que eu quis dizer.
Uma vitória do Palmeiras no final de semana e uma derrota do Atlético, isso aí já cai pra 7 pontos e o Palmeiras pega ele ainda aqui. Ainda pega aqui.
É. Mas aí tem esse jogo.
Tem que fazer muita lambança mesmo. Começar assim, ó. Uma sequência de 3 jogos em casa agora, em 3 jogos somar 4 pontos. E os outros tudo tem que ganhar também.
Tem que ganhar tudo e ele tem que sair perdendo.
Eu acho que o Atlético não vai ter a mesma regularidade, talvez não bata esse recorde de vitórias. Mas o outro também, velho. Você olha aí.
50 anos que o Atlético não ganha um brasileiro, o Inter de Porto Alegre há 42 anos. É muito anos.
Quando o Atlético ganhou, era o primeiro campeonato brasileiro.
Foi um triângulo, né?
Mudou tudo. Depois já virou. Aí o Mauro Betti veio com aqueles fax dele aí o primeiro já não virou mais primeiro.
Não, mas foi um
triângulo. Já virou uma esculhambação. Mas ele ganhou o primeiro.
Ele ganhou um triangular, né? Que foi Botafogo, Atlético
e São Paulo.
São Paulo, né?
Era um jogo só, cada um mandando o jogo. Ah. Ele mandou o jogo dele em casa, 1-0, gol de Odair, o Gerson se abaixou na barreira. Aí o São Paulo recebeu o Botafogo, ganhou de 4-1. E aí o jogo final foi no Rio, 1-0, gol do Dadá Maravilha. Ele ganhou os dois.
Tele Santana,
jovem.
Treinador.
Jovem treinador. Estilo, uma fase assim, mais ou menos, da que tá o Silvinho hoje. Talvez um pouquinho mais. Mas ele tinha passado pelo São Paulo.
Mas pelo tamanho do Atlético Mineiro e do próprio Inter de Porto Alegre, 42 anos e o outro 50 anos, é muitos anos se ganhar um brasileiro.
E esse é o campeonato que prova o time, né?
Não, início eles viram Bahia ser campeão, Atlético Paranaense, Curitiba, torcedor do Flamengo quer me matar, esporte.
Verdade, esporte mesmo.
É muitos anos.
Ó, Cristiano, Palmeiras ganhou o jogo ontem jogando
Botafogo.
Muito, jogando isso. Se iludam, joguem aberto assim contra o Flamengo. São situações distintas, né? Não dá pra você.
Eu vejo um Palmeiras igual, O Palmeiras vai mais ou menos como jogou contra o Atlético Mineiro.
É, gente, mas aí é uma questão também.
Vai manda, fechar manda, a casinha e
jogar no Flamengo jogar a final como jogou contra o Fluminense, que ele é o que vai acontecer. O Palmeiras não é o Fluminense, não, velho. O Palmeiras mete um saco no então, Flamengo que espera aquele, até o rumo. Aquele, aí é, tudo também depende.
Pôs coisas lá, que é do Manchester United, aquele volante que jogou muito, pegou tudo lá na Europa, no Manchester. Era da seleção.
Scholes.
Aí ele viu no jogo do Atalanta, né? Que ele comenta, né? Aí ele falou assim, ó. O Manchester United, se jogar do jeito que jogou contra o Atalanta, com esses dois volantes, toma 4 no primeiro tempo do Liverpool. E o primeiro tempo deu 4-0.
Ó o Eric aqui, ó.
Então tem modo de jogar, né? Se você for aberto pra todo mundo.
Ó o Eric aqui, ó. Que exagero em cima do Silvinho, ele é o Guardiola, Flávio. Tá bravo com você aqui, ó.
Não, ele não é o Guardiola, mas ele não é o incompetente que os torcedores que não enxergam o futebol acham que ele é. Só isso. Ele não é o Guardiola. Ninguém é o Guardiola. Somando todos os treinadores do Brasil, isso ninguém é Guardiola. Isso passado, é presente e futuro.
Você viu essa do Carlos Marcondes aí?
Não, fala, Zé.
É, mandou dois dólares canadenses aqui. Jogo do Palmeiras contra o Galo será 3 dias antes da Liberta. Da decisão da Libertadores. Claro que o Palmeiras não vai.
É, nem vai estar aqui mais. O Palmeiras já tá lá. Vai jogar o que sobrar aqui, imagina, pô. Imagina.
Aí vai ter que se dividir mesmo, né?
Dividir? Leva todo mundo pra lá e bota o sub-15, sub-17.
Quem não tá inscrito,
problema,
né?
Do Flamengo.
Mas isso é jogo que a CBF devia antecipar. Será que não mudou,
quem,
não?
Diz ela que não vai mexer mais na tabela, né? Aí bota quem não tá inscrito, né? Quem... O Palmeiras vai ter que divulgar a lista dos inscritos lá, né?
Quem quiser, lógico.
Da final, né? Quem tá inscrito, quem não tá inscrito, a relação dos jogadores.
Você já pensou que você faz uma graça, machuca um jogador importante pra final? Imagina.
Não, e o que vai dar um respiro pra também os times brasileiros, né? Porque a gente vê muito aquilo. Você ganha a Libertadores, uma semana depois, você briga, aí uma semana depois vai pro Mundial, volta, parece que você...
O River tomou 3 de japonês.
Não, não.
Parece que
o Palmeiras foi campeão da Libertadores, chegou lá, perdeu na semifinal... Perdeu o terceiro lugar, parece que foi uma catástrofe total, parece que os caras não ganhou nada. Pelo menos esse ano não vai ter isso. Você vai curtir a Libertadores, porque. Não, só vai. Mas
demora, né?
O Mundial só vai ser em fevereiro.
Para com esse negócio de Mundial.
Não, Flávio, mas assim, lá.
Nível
Flávio,
outro,
você luta tudo. América do Sul ganha de Boca, ganha de River, ganha os clássicos locais aqui pra ganhar a Libertadores, aí você sai da Libertadores. Uma semana depois você perde o Mundial, vem pra cá, parece que você não ganhou nada. Frustrado.
São mundos diferentes.
Vamp, né? Olha o relógio aí, tá dando nossa hora, Vamp.
É, 14 horas e 8 segundos.
Quer encerrar o programa e fica à vontade, Vamp?
É, eu tô sentindo que a casa tá meio se me dando moral aí, e Vamp. Eu acho que vai cair, viu?
Se consagra aí, Vamp, vai.
É, pegou só um videozinho aí, eu tô com a cabeça mal, não tá falando nada com nada.
Você acha que tá meio...
É, eu subi agora no elevador... Você falou, e aí, tá preparado pra sacar o menino lá? Ele, não, ele tem um futuro ainda, isso aí eu tô
levanta me preparando. A plaquinha, vai levantar a plaquinha?
É. O que você acha de a gente mandar ele pra cerquinha de novo? Eu digo, tranquilo. Você segura a onda, eu digo, seguro.
Vai, encerra o programa.
Aqui, aí. Ó. Levanta a plaquinha, levanta.
Subi com o homem ali, o homem tá falando só de Bradesco dentro do elevador. E...
Vem aí o jornalismo, Vamp, amanhã estamos de volta. Então, vai se
consagrar. Vamos mudar de assunto.
Se consagra aí, Vamp. Olhando pra essa câmera aqui, Vamp, ó.
Cadê?
Com esse olhar sedutor.
14 horas e 1 minuto.
Menino moleque,
vai. E amanhã estamos de volta. Eu não sei, eu tô garantido, eu não sei. Já viu aqueles coletivos de noite que você puxa o tapete?
Ai, meu Deus.
Tchau, Zé.
Tchau, tchau, Espírito.
Tchau, Flavio.
Tchau, Marcelo. Falou que você tá aqui amanhã.
Tchau. Não, amanhã não tô. Amanhã é outra galera. Tchau, Vamp.
Amanhã é TV.
Tchau.
Amanhã
é TV. Bem lembrado pelo Flávio. Amanhã é Jovem Pan News, hein? A estreia da TV Jovem Pan, a rádio que virou TV, tá todo mundo convidado, Jornal da Manhã, o Camisa 10, enfim, tem muita coisa bacana.
576 na Clara e na Sky.
Esses anos todos aí, né, Flavio? É muito legal, né?
É muito legal. É ver a empresa crescer de uma maneira impressionante, é muito bonito.
Canal 576 na Claro, na Sky também é 576, na Vivo 581 e na Parabólica Canal 7.
São todas essas possibilidades para você acompanhar a Jovem Pan agora na TV. Vem aí o jornalismo, muito obrigado pela companhia. E a qualquer momento a gente volta falando de futebol pra você. Tchau!
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz. FM, 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan.
2:06, seja sempre bem-vindo ao Jovem Pan, muito boa tarde, estamos começando mais uma edição do Jornal Jovem Pan, hoje terça-feira, 26 de outubro, 23 graus aqui a temperatura na região da Avenida Paulista. Vamos então aos principais destaques desta terça-feira.
O senador... With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.